11:55. Olha, para fechar o Gente Debate de hoje, o Ivan de Carvalho esteve mais cedo numa programação. Na verdade, hoje cedo, a governadora Maiúsa lançou um pacote de obras para aproveitar o período de verão amazônico. Está aí. Olha, você percebeu que chegou uma chuva agora há pouco aqui em Rio Branco. Automaticamente o frio está chegando. E quando vem as primeiras frentes frias, o verão chega. Então, são mais de 350 milhões de reais em investimentos aqui no nosso estado. E eu vou deixar o repórter Ivan de Carvalho contando o que aconteceu hoje pela manhã aqui em Rio Branco, não é isso, Parada?
Isso mesmo. Enquanto isso, a gente se despede de mais uma edição do Gente em Debate, mandando um abraço para o Aldejane, lá da comunidade Cuidado, lá no Rio Caeté, e para todo mundo que ficou com a gente.
E a de Damião? Louça lá em Sena Madureira.
De Louça e Davi lá em Sena Madureira, é verdade. Um abraço para todos vocês e amanhã a gente volta, se Deus quiser.
Valeu, pessoal. Fica com Deus, porque com ele nós vamos. E agora você fica com a matéria de Ivan de Carvalho.
O evento foi prestigiado por autoridades municipais, estaduais e além de lideranças do segundo distrito. O secretário de obras do estado, Ítalo Lopes, detalha sobre a magnitude deste grande empreendimento e, claro, que vai embelezar a área do segundo distrito, inclusive com atrativos na área do turismo.
Uma obra muito importante para o 15, o bairro que é histórico. A gente rescindiu o contrato no final do ano passado com o compromisso de, com a chegada do verão, iniciaremos um novo contrato. É isso que estamos fazendo hoje, gerar emprego, gerar renda, proteger a Boulevard Augusto Monteiro, essa rua tão importante aqui para a região, e também valorizar os comerciantes do 15, o mercado do 15. Todo mundo ganha com uma obra como essa.
Com a chegada do verão, são vários os investimentos que o governo do Acre proporciona, não só na capital, como também no interior do estado. A governadora Maiúsa Assis enfatizou o seu compromisso e a importância dessa obra, que cabe indicações de emendas parlamentares quando ela era senadora.
E essa obra tem um significado muito importante para essa população, para todos nós acreanos, pela beleza que vai ter e também pela segurança, né? A orla que vai fazer uma proteção no rio, e isso significa bastante. E tantas outras obras que hoje estamos retomando, né, início de verão, e todas as nossas máquinas, o nosso planejamento está posto. Retomamos também a reconstrução e melhoramento de ramais em diversos municípios do nosso estado, em Rio Branco também. Então, são obras significativas que nós retomamos agora durante esse período com toda a força para a gente concluir o máximo possível até o final do ano. Eu acho que quanto mais mobilidade a gente der para a nossa população, veja que nós já temos um trânsito muito pesado. Então, a ponte, especialmente porque o rio passa, né, praticamente corta a capital ao meio, então essas pontes trarão aí uma facilidade, uma agilidade muito grande para a população, melhora muito o tráfego e também embeleza a nossa cidade.
Essas informações para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de, no máximo, 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca!
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusor.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12+3, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez no Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Carlo Ancelotti define hoje os convocados do Brasil para a Copa do Mundo. Convocação é às 15, horário do Acre. Botafogo atropela o Corinthians com show de Arthur Cabral. Rossi falha, Pedro salva no fim e Flamengo empata com o Atlético do Paraná pelo Brasileirão. Santos perde para o Curitiba e jogo marcado por polêmica com Neymar. Mas a polêmica não foi com o Neymar, e sim a arbitragem que fez a polêmica, J. Mello.
Verdade.
Como é que fala? Mas tudo acontece com o Neymar, né? Só é, parece que é tudo cai em cima dele.
É.
Porque ele saiu machucado. Foi atendido fora de campo, quando voltou, não volta mais. A arbitragem já tinha subido a placa lá, todo errado, que no bilhetinho lá do Cuca, não é o bilhete, sim um panfletozinho que tem em todos os jogos. Sai fulano, entra esse cano, número tal, sai número, entra número tal. Aí tiraram o 10 que não estava na plaquinha. rapaz. E o Bahia e Grêmio empatam em jogo marcado por protesto da torcida do Bahia. É, o Rogério Ceni tá balançando. Remo e Chapecoense. Não adiantou o gol do Acriano Neto Pessoa. E o Remo de virada segue na luta contra o rebaixamento. Venceu a Chape lá em Chapecó 3-2. Aqui o Galvez levou um susto, mas venceu de virada o Lanterna Humaitá. E o Independência consegue uma vitória importantíssima, né, para encostar no quarto colocado da Série D do Brasileiro. Araguaína soma somente um ponto nos confrontos contra o Tricolor. Campeonato Acreano de Master do Calafate teve sequência e você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
No Esporte do Brasil você vai saber tudo, né, a respeito aqui, que hoje, logo mais, às 15 horas, esse aqui é o mais esperado, hein? É horário do Acre, o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar oficialmente os 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento organizado pela CBF será realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e vai reunir jornalistas do mundo inteiro na expectativa pela lista dos nossos amarelinhos que vão vestir a camisa amarela, que inicia a busca pelo Hexa no primeiro mundial sediado em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Embora Ancelotti já tenha repetido que o grupo está praticamente fechado, a grande expectativa gira em torno de um único nome, Neymar. Será que o craque do Santos vai garantir sua vaga na quarta Copa do Mundo da carreira? Para entender os bastidores e os detalhes desse dia decisivo, vamos conferir agora a reportagem de Eduardo Amaral, da Rádio Web, sobre essa convocação de logo mais às 15h, Museu do Amanhã, que fica bem ali na Bahia, próximo à Ponte Rio-Niterói.
Nesta segunda-feira, o italiano Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá. O italiano multicampeão na Europa, então, vai conhecer de perto uma tradição que perseguiu muitos dos treinadores brasileiros às vésperas da competição: a pressão pela escalação de um jogador. Antes do primeiro título da seleção brasileira, um laudo recomendava a dispensa de Pelé e Garrincha, dois dos principais responsáveis pelo título na Suécia. 4 anos depois, o alvo da vez foi Nilton Santos, o lateral apontado como velho para a disputa. Nas duas ocasiões, os treinadores ignoraram as recomendações, se sagraram campeões. Já o inesquecível time de 1970 também se preparou com polêmicas, com o então treinador João Saldanha se recusando a convocar Dadá Maravilha, que era um pedido específico do então presidente ditador Emílio Garrastazu Médici.
O presidente e eu temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol, e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala firme.
A teimosia do treinador assumidamente comunista durante uma ditadura de direita no Brasil acabou por encerrar seu ciclo na seleção antes do Mundial do México. Zagallo então assumiu seu lugar, convocou Dadá e foi campeão do mundo com aquela que ainda hoje é apontada como a melhor seleção de todas as Copas do Mundo. Nos outros dois títulos brasileiros, o mesmo nome tomou conta das polêmicas a respeito da convocação. Romário, preterido por Carlos Alberto Parreira durante boa parte da preparação para o Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos, ele acabou sendo chamado na reta final das eliminatórias. O baixinho não só garantiu a classificação para a Copa, mas também foi o principal jogador da conquista do tetracampeonato. Mas em 2022, mesmo com uma forte pressão popular, Luiz Felipe Scolari decidiu deixar o atacante em casa. Só que a conquista do pentacampeonato acabou por dar razão a Felipão. Para 2026, a bola da vez é Neymar, o atacante do Santos, que já viveu situação semelhante em 2010, quando ainda era uma revelação no mesmo Santos. Na época, o linhadura Dunga, então técnico da seleção, optou por deixar a jovem promessa acompanhando o Mundial pela televisão. Passados 16 anos daquela convocação, Neymar vive um momento muito diferente. Ele já não é mais uma promessa, mas sim um craque com história de vitórias na Europa e no Brasil, que colocou na conta campeonatos francês, espanhol, Champions League e também uma Libertadores da América. Contudo, o currículo vencedor não vem se repetindo nos últimos anos. Seja por lesões, problemas extra-campo ou outros motivos, Neymar está longe de apresentar o futebol que o tornou famoso em todo o mundo. Mas mesmo em uma fase, não faltam pessoas que atuam no futebol ou fãs do esporte que pedem a convocação do jogador para a sua quarta Copa do Mundo. E uma das manifestações mais recentes sobre o tema veio do técnico do Corinthians, Fernando Diniz. Em coletiva concedida após a vitória do time no jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, ele defendeu a convocação de Neymar para a Copa do Mundo.
Eu acho que o Neymar, a gente não pode abrir mão de um jogador desse tamanho e com a genialidade que ele possui. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro produziu, na minha opinião. Então, a gente espera que ele conte.
Só que enquanto alguns defendem a presença de Neymar na seleção brasileira, outros craques da bola mostram desconfiança. É o caso, por exemplo, de Rivelino, o tricampeão mundial com a mágica seleção de 1970. Durante a participação em um evento realizado na última sexta-feira, o ídolo corintiano questionou a motivação do atleta santista para disputar a Copa do Mundo.
A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente, como é que o Neymar está? Amanhã leva, machucou o primeiro jogo, pode machucar. Então existe essa preocupação, mas é um jogador que faz a diferença. Ele jogou já 3 Copas lá atrás e não fez também, e quando estava bem. É um jogador que eu, sou Ancelotti, poderia levar, mas tem que ser muito aberto com ele. Você não é o titular, você vai jogar a hora que eu quiser, você vai tentar resolver um problema nosso. Porque é difícil também ter saber se ele quer ir para a seleção, porque eu não vejo ele falar que quer ir para a seleção brasileira. Você não vê o Neymar falando, ó, pessoal, galera, obrigado, estou fazendo o possível, eu quero jogar minha última Copa, a última tentativa de ser campeão do mundo, mas você não vê ele falar.
Neymar está presente na pré-lista de Ancelotti para o Mundial, que conta com 55 atletas. Mas o mistério sobre a sua presença na Copa tem data e hora para acabar. É nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, quando o italiano fará a convocação final para a competição. Com o contrato já renovado até 2030, o primeiro treinador estrangeiro da história da seleção brasileira terá um batismo a respeito da pressão do que é treinar o time pentacampeão do mundo, a única seleção a participar de todas as Copas de 1930 e sempre candidata ao título, independente do que aconteceu no período antes da disputa. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
E o Eduardo Amaral foi muito feliz aí quando ele fez esse apanhado desde lá do Zagallo, né?
Foi.
Né? Polêmica. Dario, vai ou não vai?
Vai.
A exigência do presidente na época, presidente do Brasil.
Foi.
Né? E aí as polêmicas, hein? Toda vez que o Brasil sai daqui com polêmica, ele traz bons resultados.
Traz. Né? Mesmo você vê com o Romário, né? Que é o que aconteceu, não estava...
Lá nos Estados Unidos.
É.
Chama o Romário aí para as eliminatórias. O Romário foi lá e...
Romário arrebentou com o Bebeto.
Exatamente. Então, eu acredito que hoje... Só quem não pode estar nessa lista aí, que não vai, é o goleiro do Fluminense, né? Né? Que merecia.
É.
Né? O Fábio, porque ontem, meu amigo... Foi ontem que o Hugo Souza... Foi sábado? Foi ontem ou foi sábado?
Foi. Sábado.
Foi ontem, de onde chutava era gol, né?
Todos os jogos, né?
E o Gustavo não tá fazendo por onde, mas fazer o quê? Que tá aí na lista do cara, né? Tem 6 goleiros. O que o titular a gente não concorda muito, que é o Alisson. Mão de ripa.
É, que o Everton poderia estar aí.
E hoje, no comentário nacional, o PVC colocou o Everton como terceiro goleiro. Que tá pegando tudo lá no Grêmio.
No Grêmio.
Né? Então, ele não estava tendo a oportunidade depois que machucou o dedo da mão lá no Palmeiras, e aí transferiu-se para o Grêmio e está agora fazendo a diferença no time gaúcho. com grande atuação de Arthur Cabral. Olha aí, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-1 ontem no estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O atacante foi o destaque absoluto ao marcar todos os gols da equipe carioca, enquanto o Rodrigo Garro fez o único gol do time paulista. Com a derrota, o Corinthians acabou caindo uma posição na tabela e voltou a entrar na zona do rebaixamento. O clube ocupa agora a 17ª posição, com 18 pontos, mesma pontuação do Santos, além de igual número de vitórias e saldo de gols, marca mais fica, né, atrás dos, no critério de desempate, por ter marcado menos gols que o Santos. Já o Botafogo ganhou 4 posições e passou a ocupar a 8ª colocação. Arthur Cabral fez o hat-trick e pediu música no Fantástico da Rede Globo. Só faltou soltar a voz. Vamos ouvir aí o que o jogador falou.
Estou muito feliz, muito realizado. É a primeira vez que estou pedindo música oficialmente para o Fantástico, né? Então é uma coisa que a gente acompanhava desde criança e sonhava um dia em fazer isso, né? E estou fazendo hoje. Então estou muito feliz. A música é Pauperrecido. E Pauperrecido é de pagode.
Pode cantar.
Tô sem fôlego. E, pô, tô muito feliz pelo jogo, pelos gols e pelo Barbosa, né? Pô, é um cara sensacional, um cara que desde o dia que eu cheguei sempre me apoiou muito, é um cara muito querido pelo grupo. A gente brinca, zoa muito, mas, pô, dentro de campo ele é, pô, fantástico, fora de campo é uma grande pessoa. E independente do que o futebol proporciona pra gente, às vezes seguir caminhos diferentes, eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, para a carreira dele, para a família dele.
Hoje você teve a oportunidade de fazer gol de várias formas, bem de longe, me recebendo também ali naquela jogada com o Cauã, que é um menino, né, um garoto também, enfim, o primeiro gol que foi muito próximo da área, enfim. Isso fala muito sobre repertório, né, de um cara lá na frente.
Fala muito sobre repertório e eu sempre falo isso, sempre friso isso, que centroavante tem que ter recurso. E eu mostrei isso, né, hoje, gol de esquerda, gol de fora da área, gol de oportunismo, que é o mais gostoso de fazer. E tô muito feliz, tô muito contente e quero aproveitar agora.
Bom, tá aí. E ontem foi o último jogo do Barbosa, se despediu, foi lá, tirou foto com a torcida, chorou, fez tudo, mas agora, quando voltar o período do hiato da Copa, Barbosa já aparece lá no Palmeiras, né? E ele não poderia fazer mais nenhum jogo aí pelo Botafogo, porque senão inviabilizava a sequência dele do ano no Palmeiras pelo Brasileirão. J. Mello perde mais um jogador, né?
Perde mais um e pode perder Danilo. Danilo ficou de fora até da lista para desgaste físico, o treinador do Botafogo falou, que pode ser convocado para a seleção brasileira. Então a ideia é muito boa e também tem Flamengo e Palmeiras atrás de Danilo, mas o Botafogo quer vender, né, para a Europa, que é mais dinheiro, né?
O Botafogo tem que fazer caixa, porque está devendo muito, né?
Fazer então, caixa, porque o negócio está feio.
Exatamente. E o Elvis está ali dando prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo, né, perguntando, galera, será que poderemos ter dois aí na Série D classificados? Esperar para ver, Elvis. Daqui a pouquinho vamos ter matéria aqui do Maitá, Galvez, Independência e Araguaína, os times que estiverem em campo neste final de semana. Alô, nego do Estrelinha, rapaz, está ligado conosco aqui no Lance Esportivo. 12:17, sobre os olhares atentos de Carlo Ancelotti, que acompanhou tudo direto das tribunas da Arena da Baixada. Na véspera da convocação da seleção brasileira, Atlético Paranaense e Flamengo não conseguiram ganhar. Passaram do empate em 1-1 pela 16ª rodada do Brasileirão. O duelo em Curitiba foi lá e cá, né? Intenso desde os primeiros minutos. O Furacão saiu na frente com Mendonça, que aproveitou uma falha do goleiro Rossi para balançar as redes, mas na base da insistência e já na reta final do segundo tempo, o artilheiro Pedro apareceu para salvar o Mengão e evitar a derrota rubro-negra. Um ponto para cada lado em um jogo de tirar o fôlego. Ao fim da partida, o jogador Pedro do Flamengo falou da expectativa da convocação para a Copa do Mundo e também nos olhares do Ancelotti. Chega aí, Pedro.
Eu ainda não sei que hora vai ser o treino amanhã, mas sem dúvida vou acompanhar. Uma expectativa boa
Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, eu coloco minha vida nas mãos deles e tá tudo certo. O que aconteceu, eu tenho certeza que vai ser a vontade dele. Então tô em paz, tô confiante e trabalhei para isso aqui no Flamengo, né, graças a Deus, voltando a ser titular, a ter sequência de jogos e fazendo o que eu sempre fiz aqui no Flamengo. Então fico feliz por estar no radar, com chance de ir para a seleção já é gratificante, mas sem dúvida tô confiante, espero sim estar lá. E fiz de tudo e vou continuar fazendo para representar bem o Flamengo. E primeiro, depois a seleção, que é a consequência do trabalho aqui no Flamengo.
Bom, tá aí, né? Então, esperar para ver. E olha, que o Atlético Paranaense deu um balaço na trave, fazia 2-0 e a bola não quis entrar, né? O certo é que terminou no 1-1. O Palmeiras tinha empatado no sábado, né, com o Cruzeiro em 1-1. E o Flamengo empatou ontem também em 1-1. E último teste de Neymar, hein? Antes da convocação da Copa do Mundo, não foi nada bom. Na manhã de domingo, o Santos acabou atropelado pelo Coritiba 3-0 na Neoquímica Arena lá do Corinthians, rapaz, pela 16ª rodada do Brasileirão. Uma tremenda decepção para o Peixe, ainda mais porque tinha vencido o próprio, né, Coxa Branca por 2-0 na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Parece uma coisa, né?
Pois é.
A Chape foi do mesmo jeito que o Botafogo.
Com
o
Botafogo. Ganhou do Botafogo e perdeu pro Remo.
Pois é. Em campo, o técnico Cuca teve desfalques, poupou Oliva e Barreal por dores na panturrilha. E o lateral Igor Vinícius foi cortado por febre, dando vaga a Mike. Na frente, Roleiser e Moisés formaram o ataque com o Neymar, que roubaram uma cena logo no início ao entrarem emocionados e chorando durante o hino nacional. Mas a partida foi intensa. Além das confusões entre os jogadores, um erro bizarro do quarto árbitro julgado, quase tirou o craque antes do tempo. Ele errou a placa de substituições e indicou a saída de Neymar, quando quem desviou era o lateral Escobar. O camisa 10 ficou na bronca, foi anunciada com um cartão amarelo, né, por consentimento indignado, né? Chegou a mostrar o papel da alteração para a câmera da TV. Na verdade, não tinha o número 10 naquele papel lá. Não tinha o número 10. E o quarto árbitro conseguiu botar na plaquinha lá o número 10. Ele já estava fora, o outro só fez entrar. Mas eles poderiam ter reparado o erro. Opa, dá licença aí, volta aqui, não é esse e tal. Tanto é que o Neymar foi lá, pegou o papelzinho, o Cuca também disse que não era aquilo, tanto tá, mas ficou por isso mesmo, né? Mas aí, agora tem que prestar atenção. Rapaz, mas tudo acontece, né?
Rapaz, as nossas arbitragens estão demais, mano. Está demais. Quando não é dentro de campo, é fora.
É verdade, rapaz. Até o quarto árbitro, que não tem muita coisa para fazer, botar aquela plaquinha ali, pegar o número tal e subir a placa. Nem chovendo tava, né?
Não.
Nem chovendo tava. O Nego do Estrelinha mandando um alô aí pro Paulo Roberto aí. O meu abraço, tá certo, Nego do Estrelinha. Né? E vamos aqui agora, porque a partida entre Bahia e Grêmio terminou numa empatada em 1-1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcada pelos protestos da torcida baiana contra a má fase do time. Com o resultado, o Bahia não conseguiu voltar ao G6 e acumula 7 jogos sem vitória. Já o Grêmio, que segue sem vencer fora de casa, neste Brasileirão, saiu da zona do rebaixamento com 1 ponto conquistado. A primeira etapa ficou marcada por protestos da principal torcida organizada do Bahia, que ficou em silêncio nos primeiros 30 minutos, quando voltou a cantar. Os torcedores cobraram o elenco e pediram a saída do técnico Rogério Ceni. Em coletiva, Rogério Ceni defendeu o trabalho do Corinthians e falou... Não, do Corinthians? E falou sobre o jogo. Não, mas tem que defender os trabalhos, tem que ser do Bahia, né? Então, o Rogério Ceni vai entrar agora falando aí, chama ele aí, traz ele aí.
Eu acho que o elenco trabalha muito. Se o meu limite for o que aconteceu hoje, então esse realmente é o limite. De ter 8 oportunidades claríssimas de gol, 7 oportunidades, Acho que eu nem vi quanto acabou em finalização, mas foi uma diferença absurda em controle de jogo. É, não sei. Então, assim, o que eu não consigo controlar é a bola entrar ou não. Né? Momento-chave da competição, a eliminação para o Higgins. A gente tinha ausência de David, sofreu muito na construção. Eles deixaram o Gabriel livre na hora de construir. O ponto forte, eu já falei do Gabriel, o jogo aéreo, ele tem muitas coisas, muitas virtudes, mas na construção nós sofremos um pouco. E eu acho que o que saiu do Tom foi o jogo do Remo. Eu acho que a derrota aqui por 3-1, por mais que nós controlamos o jogo, e o resultado, ele é preponderante no final. Você, a análise é feita do resultado. Eu, cara, eu trabalho muito todos os dias. Eles são provas. Eu saio de casa às 7 da manhã, eu chego às 7h45, 7h50 para trabalhar. Eu dou o treino, eu monto o treino, eu e minha comissão técnica. Eu assisto o treino pós o treino. Eu assisto o adversário, eu apresento as correções, eu estudo a melhor maneira para jogar contra cada adversário. A gente em casa, invariavelmente, com um ou outro jogo, nós não somos preponderantes, dominantes.
Não entra em campo para jogar, né? Ele prepara tudo, põe todo mundo ali, e os jogadores é que tem que dar o contra-ataque.
É, tem que dar a resposta, né?
E olha que o Bahia não tem um elenco ruim, não. Foi escolhido lá, tanto é que levaram o Everton Ribeiro lá do Flamengo para lá. Eu só me lembro quando o filho do Everton Ribeiro foi cantar o hino do Bahia. Cantou o Flamengo, não foi?
É um elenco bom pro Bahia, não sei porque caiu tanto de rendimento, né?
Exatamente. Caiu vestigiosamente de rendimento, né? E olha só, rapaz, o Clube do Norte aí com um jogador do Norte também, só que do outro lado, né, que é da Chape, né, em jogo movimentado pela 16ª rodada da Série A, o Remo venceu a Chapecoense por 3-2 no domingo em plena Arena Condá, na metade de Santa Catarina, rapaz. Os gols da vitória paraense foram marcados por Pikachu, Jajá e Bruno Leonardo contra, enquanto Neto Pessoa, Acriano e Cavalheira descontaram para a Chape. Com resultado, Remo soma 15 pontos e assume a 18ª posição. Colocação já a Chape. Segue na lanterna do campeonato, 9 pontos apenas. E mesmo com o Neto Pessoa marcando, não deu para a Chape vencer o primeiro jogo. O jogo contra o Remo, que é jogo, Zé. Confronto direto isso aí.
Direto lá na
zona do rebaixamento.
E o Remo foi lá e ganhou.
Às 12h27 da capital acreana, nosso boa tarde a Socorro Lima, que está ligado ali, o programa Recreança Sala do Mimi, também dando o prazer da sua audiência. O Darcy Gomes, também dando ali o prazer da sua audiência pelo Instagram, às 12h27. Mas vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho vamos passar limpo aqui, o Maitá, Galvez, Independência e Araguaína, né? Vamos faturar. E já a gente volta com tudo isso e muito mais.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Arasuper todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Arasuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca!
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas 31 minutos, aqui o Lance Esportivo, a voz do esporte, para você de segunda a sexta na Difusora Criana e na Aldeia FM, na rede pública de comunicação. E o torcedor diz aqui, ó: se levar o Pedro, o Paquetá e o Neymar, a seleção não passa da primeira fase. É o torcedor que está falando aqui, né? Estou só reprisando, só repetindo aqui o que ele falou pelo WhatsApp. O Darcy Gomes está ligado conosco também, o Leandro Rodrigues, o homem lá do setor da federação, e o Nego do Estrelinha está dizendo assim: grande Mimi do Recreança está ligado aqui pelo Instagram. Eles dois estão interagindo ali pelo meu Instagram, tá certo? Vamos então iniciar aí os jogos que tivemos aqui no final de semana. Pelo Sub-20, nós tivemos na sexta-feira, estádio Tonicão, o Vasco da Gama tomou mais um sapeca. Desta feita do Independência, 7-3. 7 para o Independência, 3 para o Vasco da Gama. Jogo de 10 gols, né? Jogo de 10 gols. Já o Plá de Castro, no sábado contra o Andirá, foi na preliminar do jogo entre o Galvez e o Maitá. Jogo bem movimentado, esse jogo eu vi boa parte, né? Vi boa parte desse jogo ainda lá no Tonicão, já que cheguei mais cedo e o jogo principal só ia começar às 18 horas. Plá de Castro e Andirá. Ontem o Araguaína estava com o mesmo uniforme, mas parecidíssimo com o do Plá de Castro de sábado, né? E o Andirá venceu, o Andirá barra Santa Cruz venceu aí o Plá de Castro por 4-2. bonitos gols, né? Gol de bolas, né, jogadas ensaiadas, de falta e tudo mais. Parabéns aí ao Cristiano, que está comandando o sub-17 da equipe do Andirá barra Santa Cruz. A competição tem sequência quinta-feira no estádio Arena da Floresta, 16 horas. Tem o Galvez enfrentando o São Francisco, jogo bom esse aqui, hein? E tem também o Andirá contra o Santa Cruz. Aqui é o choque dos dois, né? É igual o Galvez e o Maitá.
E o Maitá.
É, só que aqui é o sub-20 contra o sub-17, né? Os dois vão se enfrentar aí nesta quinta-feira, estádio Arena da Floresta. Rapaz, mandaram uma foto aqui, Zezinho. Melhor olha só quem é, hein? Olha aqui quem tá agarrado com a... Né? Você conhece aqui? Esse é o Davi, rapaz. Mandaram a foto aqui agora, o Davi agarrado com uma marmita aqui que não tem mais tamanho, né?
É, rapaz.
Mandaram aqui no Face, aqui no WhatsApp. Você quer ver? Vem, vem aqui. Tá aqui, aqui. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? O grande advogado Ferdinando Neto, rapaz, está ligado aqui. Boa tarde, meus amigos. Um abraço aí. Um abraço, Ferdinando. Bom, ontem, no sábado, tivemos lá no estádio Tonicão o Maitá e Galvez. Esse jogo, o Maitá deu um susto, rapaz. No Galvez, no primeiro tempo, venceu por 1-0. Mas aí, no segundo tempo, o Galvez deslanchou. Teve jogador que não quis voltar para a partida, né? É. Do lado do Galvez, que foi o caso do goleiro Matheus, disse, não, não vou, tá, os caras não querem jogar bola, né? Então não vou, tá certo? Olha aí, Zezinho Melo, um boa tarde especial ao amigo Zezinho Melo, baluarte da comunicação, é o Ferdinando Neto, Ferdinando.
Um abraço para você, doutor, aquele abração para você também, para a doutora, né, a sua mãe, viu?
Ele tem o escritório aqui pertinho onde era a Polícia Federal, né?
É, bem ali pertinho.
Bem na frente, né?
Bem na Floriano Peixoto.
Isso, então vamos lá. Com as primeiras de Humaitá, que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série D. Chega aí, Paulo Roberto.
Falar do Humaitá, Campeonato Brasileiro da Série D, fase classificatória, grupo 2, jogo realizado no sábado no Tonicão, pela 7ª rodada da competição nacional. O Humaitá fez um primeiro tempo que poderia ter marcado de 2 a 3 gols no Galvez, que não jogou nada absolutamente. O Maitá foi o dono das ações. A não ser numa jogada proporcionada pelos próprios jogadores do clube de Porto Acre, errando na saída da bola, dando bola de presente na frente da área para os atacantes, homens do meio campo do Imperador, que também não souberam aproveitar essas oportunidades. O Maitá fez um gol com o Gustavo, mas em 2 oportunidades o Bira teve a chance de marcar e não aconteceu nada. Não só ele, o próprio Gustavo, é tanto que o lance do gol, o Jaru errou o chute e o Gustavo acabou concluindo a jogada. Os erros cometidos pelo setor defensivo do Galvez irritaram o goleiro Matheus, que resolveu não voltar para o segundo tempo. E o Maitá não soube tirar proveitos, que poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, poderia ter conquistado a sua primeira vitória, segue na lanterna do grupo 2 sem conquistar um ponto. O técnico Ariano Santos, depois do jogo, falou da sua equipe, o que aconteceu principalmente no segundo tempo, depois da metade do jogo na etapa final.
A gente começou também bem o segundo tempo, né? Mas acho que pesou um pouco a parte física, né? Porque durante o jogo, os atletas pediram para ser substituído. A gente sabe que assim, quando os meninos entraram, caiu o rendimento. Aí, infelizmente, teve 2 pênaltis, né? Que o primeiro pênalti não foi, o segundo eu fiquei em dúvida. Mas futebol é tudo aí. Infelizmente, né? Estamos com mais uma derrota.
Agora, preparar essa equipe, como é que vai ser a semana? Guaporé, sábado, novamente, já pela 8ª rodada dessa competição.
Só com a diretoria, né? Porque alguns atletas vão descer, né? Para sub-20 já, porque meu foco é... O nosso foco é dar rodagem com os meninos, né? Aí vai deixar alguns meninos agora. A gente vai trabalhar na semana para a gente fazer um bom jogo contra o Guaporé.
Quantos jogadores você pretende já baixar do Galvez?
Eu acho que vai ser uns 4, 5, né? Aí durante Depois de São Francisco vai ter outro jogo, aí vai ser todo mundo. Até na sexta rodada.
São quantos hoje que estão compondo o Maitá, que pertence ao Galvez?
Tem 3 atletas do Sub-20.
13?
3 atletas.
Aí volta todo mundo até o final da fase classificatória?
Sim, volta todo mundo.
E você volta ou fica na sequência da Série D com o Maitá?
Não, eu volto, que meu acordo é com o Galvez, né? Então nós sabemos, eu tô só ajudando, na verdade, o Maitá, o meu acordo é com o Galvez.
Duas questões. Preparo físico, ele cita. Ninguém sabe quem é o preparador do Maitá. Maitá não fez pré-temporada. Treinamento é do faz de contas. Do faz de contas, como muita gente tem feito, não só nos clubes, mas em outros setores do esporte local. Vamos fazendo de conta que a hora vai dar certo. E não está dando. As penalidades, Heriano Santos, todas duas ocorreram. E de forma infantil, tanto o primeiro quanto o segundo. Essa parceria entre o Maitá e Galvez, ou Galvez e o Maitá, isso é uma coisa que desde o início deu para se ver, para se perceber que isso não ia dar certo. Não ia levar o Maitá para jogar a segunda, a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D nesse grupo. Alguém está ganhando. Resta saber quem. Esta semana, parte dos jogadores do Maitá vão deixar o time para retornarem para o Galvez. Porque vai chegar naquela fase aguda da fase classificatória do Campeonato Estadual Sub-20. O Galvez vai ter os clássicos contra São Francisco, Santa Cruz, o próprio Independência. Total de 13. E até a quinta rodada, segundo deixou claro aí o Heriano Santos, ele vai ter todos os jogadores do lado de cá. Todos no Galvez, inclusive ele. E aí, nos últimos jogos, o Maitá será comandado pelo Leandro Andrade. São favas contadas. Vamos chegar na oitava rodada. O Maitá joga sábado às 18 horas contra o Guaporé. E aí, a nona e a décima, quem vai comandar? O Leandro. Notícias do Touro, que perdeu mais uma. 4-2 para o Galvez. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
O que não é novidade, né? O Leandro comandar a equipe do Maitá. Ano passado, praticamente, comandou todo o campeonato. E agora, ele comandou a primeira partida, que o Chubinho estava fora, voltou e estava lá fazendo a licença B, né, na CBF, voltou e agora assumiu. E vai sair fora, como ele bem disse aí. Vai levar de 3 a 4 jogadores retornando ao Galvez, porque tem um jogo importantíssimo aqui pelo Sub-20, né? O Galvez tem jogo importante contra o próprio São Francisco, jogo que os jogadores têm que fazer a sua reversão, sair do profissional do Maitá e partir para o profissional do Galvez, Sub-20, então é jogo duro. E o Adriano diz aqui, rapaz, boa tarde, Alberto, Zezinho Melo, né? Aquele árbitro, rapaz, Gustavo Holanda, da CBF, que marcou um pênalti contra o Galvez, não teve nenhuma punição, porque ontem ele estava de quarto árbitro na Série C.
É.
A punição é essa, né? Ó, eu tinha levado ali para a Série C, tu apitou a Série D,
pois é,
deu um pênalti a favor do Guaporé.
A punição foi pro Galvez.
É, exatamente. Boas 12:42. Vamos então lá do vencedor. O Paulo Roberto volta aí agora com o Galvez, que venceu de virada, tomou um susto, mas conseguiu vencer e está aí na quarta posição da Série D do Campeonato Brasileiro no grupo A2. Chega aí, Paulo.
O destaque vai para o Galvez. O time venceu o jogo diante do Maitá pelo placar de 4-2. Mas fez um primeiro tempo que não agradou a comissão técnica e até mesmo os próprios jogadores. É tanto que o goleiro Matheus, no intervalo, pediu para sair. Não retornou para o segundo tempo. O Galvez deixou o primeiro tempo sendo derrotado pelo Maitá por 1-0 e se deu por satisfeito. Poderia ter sido maior o placar da primeira etapa, porque o número de gols perdidos pela equipe de Porto Acre fez com que o placar ficasse somente em 1-0. E o Maitá errava. Não foi nenhuma nem duas bolas que a defesa do Maitá deixou a mercê os atacantes do Galvez na saída do jogo. Luquinhas 2, Daniego e Matheus Nego, os gols da representação do Imperador. o Gustavo e o LC anotaram para o Maitá. Matheus Negro, que entrou no segundo tempo, fez seu primeiro gol com a camisa do Galvez. O jogo estava empatado e ele fez o gol da virada. Vamos ouvi-lo?
Jogo difícil, né? Eu sabia, apesar da situação do Maitá, ia ser um jogo difícil. Mas o que importa é a gente estar brigando ainda aí pela classificação. Vamos jogar os outros jogos aí, entrar mais ligado para no passado que a gente passou hoje, consequentemente conseguir a classificação.
Resultado bom para vocês, né?
Sim, a gente sabe que esses duelos, assim, a gente é importante pontuar. Porque vai ser o jogo que vão definir a nossa classificação. É, o próximo jogo é um jogo muito importante. É um confronto direto, praticamente, né? E eu espero que a gente saia vitorioso.
Luquinhas, mais uma vez, resolve, faz mais dois gols. Aliás, os gols que ele perdeu no campeonato estadual, ele vem marcando na Série D. Os dois gols cobrando o pênalti, as duas penalidades que existiram, muito embora o técnico do Maitá tenha reclamado de que ficou na dúvida, não teve dúvidas. As penalidades ocorreram. E o Luquinhas foi lá e mandou para a rede, fez o papel dele. Luquinhas fala de mais uma vitória e mais dois gols.
Graças a Deus, é continuar marcando e ajudando igual a vez, é para isso que eu fui contratado. Agora é descansar, é nítido o cansaço na nossa equipe e começar a pensar no Independência, que é um jogo crucial para a gente que pensa em classificação.
O grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D está assim: Guaporé, 15 pontos, empatou com o Porto Velho em 0-0, lá no Aluizão. Araguaína, vice-líder, 14 pontos, mesmo com a derrota para o Independência por 1-0. O Porto Velho é o terceiro com 11 pontos. E fechando o G4, o Galvez, que com a vitória diante do Maitá chegou a 10. Quinto, Independência, 8 pontos, ainda no páreo. E na lanterna, o Maitá com 0 ponto. O fim de semana aponta sábado, Tonicão, 18 horas, o Maitá contra o Guaporé. Bom para os rondonienses, porque para o time acreano, eu acredito que não será nada. É bom. No domingo, às 16 horas, Arena, vamos ter um jogo interessante: Independência e Galvez. Talvez aí já comece a definir algo em termos de classificação à próxima fase de um dos acreanos. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Portanto, né, a respeito do primeiro jogo de sábado entre Galvez 4, o Maitá 2, o Galvez continua pontuando na Série D do Campeonato Brasileiro. Na sétima rodada, venceu o Lanterna, o Maitá. Às 12 horas, 46 minutos, o que você viu dessa partida aí, hein, Jota?
Rapaz, seguinte, o Maitá deu aquele cansaço. O Galvez foi e aproveitou, né? Porque o Maitá era para ter ganho o jogo no primeiro tempo. Porque os gols que perdeu, o Bira entrou sozinho, né? Perdeu, chutou de pé esquerdo, muito, muito fraco. Outros jogadores também perderam oportunidade. Aí aconteceram os pênaltis. Aconteceram dois pênaltis bobos aconteceram. O Galvez, né, com o Luquinha, o artilheiro, fez os dois gols. Não tem nada que reclamar que não houve, mas houve pênalti, sim.
O Bira é muito afoito, assim, é muito aperreado, né?
Aperreado, como o Raimundo Fernandes diz, ele é rápido, ele faz algumas jogadas rápidas.
Tem hora que a bola bate no pé de apoio dele e corre.
E boas jogadas, às vezes ele faz, mesmo com a velocidade que ele tem, a ligeireza que ele tem, ele faz umas jogadas boas. Mas essas aí ele concluiu muito mal, né? E não deu pro Maitá. Mas o Maitá não merecia perder.
Às 12 horas 47 minutos e ontem no estádio Arena da Floresta. Só bastou o juiz apitar o primeiro tempo que o São Pedro estava esperando o apito do juiz. Quando apitou, São Pedro abriu as torneiras.
Foi.
Primeiro tempo inteiro de muita chuva e muito futebol também na arena. Vamos falar agora de Araguaína e Independência. Primeiro Araguaína.
Já estamos às 12h59, aí vem Alberto Casas com um time de Tocantins.
Eu chego no lance esportivo para falar da Série D do Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí, neste domingo, no estádio Arena da Floresta, Independência Araguaína, o Tricolor, que não havia vencido nenhuma partida, a não ser dos clubes acreanos. E ontem ele mostrou porque quer uma vaga no G4. Venceu o Araguaína por 1-0 e tirou a invencibilidade do time tocantinense. O time lá de Tocantins vinha aí invicto na competição e perdeu para o Independência por 1-0 com um gol de Israel. O Araguaína, se vence, já tinha garantido matematicamente a sua classificação para a próxima fase. Agora caiu para o segundo colocado do grupo, né? Perdeu para o Independência e perdeu também a posição de número 1 do grupo A2. O Guaporé assumiu com 15 pontos e o Araguaína ficou com 14. Meio de campo e capitão da equipe Alan. O time veio em busca de conquistar mais 3 pontos, não conseguiu, e no confronto contra o Independência somou apenas um ponto, que foi no empate lá em Tocantins, Alan.
O Araguaína hoje não deu, né? O time queria a vitória para consolidar já a classificação, mas vai deixar para casa, Alan?
Com certeza, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? A equipe qualificada do Independência. A gente criou, ao meu ver, a gente foi soberano no jogo, mas infelizmente futebol é isso, né? A gente errou uma bola, que eu acredito que eles chegaram, foram eficientes, fizeram o gol e ganharam o jogo. Então agora é levantar a cabeça, a gente tem uma viagem dura, né? Mas tem um jogo dentro de casa e a gente com certeza vai fazer de tudo, trabalhar bem a semana para conseguir a nossa classificação.
Aquele seu chute ali com o arco lá para pegar o lado, o Bretos fez grande defesa, você reconheceu e foi lá conversar com ele.
Não, com certeza, foi uma belíssima dele. Eu até falei para ele, essa bola ganha jogo, e ganha jogo, porque talvez se ele tivesse, não tivesse defendido ali, a gente abriria o placar e ter certeza que seria outro jogo.
Tá certo, tá aí o Alan, capitão da equipe do Araguaína, Paulo.
Tá aí, portanto, o Alan, que deu um belo chute pro gol, mas o Rafael Bretas foi melhor ainda, defendeu bonito, como ele bem frisou, chegou para o goleiro e cumprimentou. Olha, uma defesa dessa vence jogo, e não deu outra. O Independência venceu por 1-0 com um gol de cabeça. Agora vai pensar no próximo jogo. A classificação do grupo A2 ficou assim: Guaporé está em primeiro com 15 pontos, 7 jogos. O Araguaína tem 7 jogos, tem 14 pontos, está em segundo. O Porto Velho tem 7 jogos, está em terceiro com 11 pontos. E o Galvez vem com 7 jogos e 10 pontos na classificação, fechando a zona de classificação dos 4. O Independência encostou, tem 7 jogos e tem 8 pontos. E na lanterna do grupo está ele, o Maitá, 7 jogos, 0 pontos. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Exatamente, né? Depois do empate do Porto Velho em 0-0, Porto Velho, né, ficou ali na terceira posição e o Guaporé subiu para a primeira posição, com a Araguaína não pontuando aqui no estádio Arena da Floresta, ficou com 14 pontos. A setinha está vermelha descendo assim, né? E do Independência está ali, né? Está parado ali, mas tem 38% de chances de chegar à classificação. Vamos agora então lá do Tricolor. Paulo Henrique Nascimento chega aí trazendo as notícias do Independência.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Campeonato Brasileiro da Série D, com a grande vitória do Independência ontem na Arena da Floresta diante do Araguaína de Tocantins, gol do atacante Israel aos 3 minutos do segundo tempo. Uma vitória que mantém o Independência na quinta colocação, agora com 8 pontos, mas mantém o Tricolor com possibilidades de classificação. A vitória ontem era fundamental e o Independência fez o seu dever garantindo os 3 pontos. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o lateral Diogo. Que passe para encontrar o Israel no lance do gol, hein, Diogo?
Queria agradecer a Deus pela assistência. Israel foi feliz também. Mas é o que a gente vem trabalhando durante a semana. A gente estuda os adversários, sabe como é a dificuldade deles. E a gente põe isso no jogo também. Graças a Deus a gente foi feliz. Eu fui feliz no cruzamento, o Israel foi feliz no gol e a gente conseguiu sair com o resultado positivo.
Tamanho dessa vitória, pensando em segunda-feira.
fase.
Ah, lógico, a gente nunca sonha com um pouco, né, entendeu? A gente sempre sonha grande. E é classificar pra segunda, terceira e, se Deus quiser, até subir pra Série C com Independência, entendeu? Então, mas essa vitória foi super importante pra manter a gente vivo no campeonato e se preparar pra próxima partida e buscar os 3 pontos.
A semana do jogo do Araguaína, na minha opinião, era a semana mais importante do ano. Passou. A semana mais importante do ano agora é o duelo contra o Galvez no próximo fim de semana?
Com certeza. É, acredito que seja um clássico do Acre, né? Duas equipes do Acre. Mas acho que todas as semanas são importantes pra gente. A gente tem que dar a vida em todas as semanas, em todos os jogos. E sempre buscar melhorar e sempre sair com resultado positivo aqui.
Parabéns pela vitória.
Obrigado.
Quem também está presente com a gente no lance esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Se existe momento para vencer, hoje era esse momento, Ivan?
Eu creio que sim, a gente vinha trabalhando, fizemos algumas partidas onde até merecemos os 3 pontos, mas a vitória não veio. E hoje, se a gente perdesse ou empatasse, o campeonato podia acabar já no próximo final de semana para nós. E agora, dessa forma, o campeonato vai pelo menos até a 9ª rodada, só que a gente vai tentar brigar para classificar, porque nosso time tem mostrado evolução e que tem a capacidade para classificar. Um outro erro ainda a ajustar, mas graças a Deus veio no momento cirúrgico.
Fiz essa pergunta para o Diogo e vou repeti-la para você. Na minha opinião, a semana mais importante do ano era a do Araguaína.